Partido Comunista e o Partido Socialista conseguiram construir isto. E não há outra resposta, Sr. Deputado. Quer continuar neste rumo ou vamos retroceder ao governo da direita que só fez cortes também no Serviço Nacional de Saúde? É isso que queremos a resposta do Bloco de Esquerda. Queremos continuar a contar com todos, mas do Bloco de Esquerda já percebemos que querem o retrocesso do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições para este artigo 28. Vamos passar ao artigo 37, em que eu saiba, não há qualquer inscrição de nenhum deputado. E, portanto, vamos diretamente para o artigo 41-A, e está inscrita a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O CDS apresentou ontem a sua proposta para a recuperação das listas de espera no acesso aos cuidados de saúde e a proposta foi chumbada pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco. E eu gostava hoje de trazer aqui alguns factos na esperança de que ainda vos consiga fazer mudar de ideias. Esperança vã, mas vamos tentar. No portal da transparência do SNS é verificável e no próprio discurso do Governo é reconhecido que existe um atraso em consultas, exames e cirurgias que era prévio à pandemia e que se agravou com ela. Eu penso que nisto não há discussão, estamos todos de acordo. A discussão começa agora porque, segundo o Tribunal de Contas, segundo os seus técnicos, a recuperação da atividade não realizada por força da pandemia Covid-19, e estou a citar, terá que ocorrer num contexto de cuidados adicionais na prática clínica, com o risco da capacidade instalada no SNS não ser suficiente para fazer face a este acréscimo sem um aumento acentuado dos tempos de espera. São também os próprios profissionais do SNS, os próprios profissionais de saúde do SNS, que diariamente, assim como a Ordem dos Médicos, os ex-bastionários da Ordem dos Médicos, vários especialistas e até o Sr. Presidente da República, nos chamam a atenção para a ideia de que neste momento devemos considerar o sistema de saúde e não apenas o Serviço Nacional de Saúde. Presumo que estejam todos errados e que só aqui dentro de portas, o Governo, o PS, o Bloco e o PCP é que tenham razão. Mas vejamos então porque é que acham que têm razão. A verdade é que a proposta do Orçamento de Estado para o SNS transfere apenas 4 milhões de euros a mais do que o executado no ano de 2020. Não sou eu que o digo, aliás, eu por acaso digo, mas na verdade quem o corrobora é o tal que diz: a dotação referente às transferências correntes para o financiamento do SNS em 2021 é residualmente superior à prevista na execução orçamental de 2020. Em 2021, a dotação prevista em despesa de transferências correntes para o SNS é superior em apenas 4 milhões de euros face à estimativa para o ano de 2020. Por outro lado, a conta do Programa de Saúde para 2021, mesmo antes de ser aprovada, já tem um saldo negativo de 89 milhões de euros. Nunca mais ouvimos falar, nunca mais se materializou a Task Force para tratar dos problemas dos doentes não-Covid que vinha no tal plano do outono e inverno da DGS e não se materializou também neste Orçamento de Estado, porque de facto não há nele uma única linha sobre recuperação da atividade assistencial, entretanto novamente suspensa em vários hospitais por todo o país e a cobro de um despacho da Sra. Ministra da Saúde. Portanto, o ponto de situação é este. Sensivelmente com o mesmo valor de 2020, ano em que aumentou a espera e em que houve suspensão da atividade, os senhores não têm nenhuma solução para resolver o problema de acesso à saúde dos portugueses. E quando lhes é apresentada aqui pelo CDS uma proposta dentro de uma perfeita razoabilidade, porque complementa e em certa medida salva de retura o SNS e de exaustão os seus profissionais, o que é que decidem os senhores? Chumbam-na. Chumbam-na e não decidem nada com eficácia. Na realidade é que os senhores, mais uma vez, deixam as pessoas à espera. E a espera, senhoras e senhores deputados, pode ter uma consequência de morte. E, novamente, não sou eu que o digo, é a Escola Nacional de Saúde Pública que diz, quanto à explicação para o excesso de mortalidade que se tem verificado, de que os serviços de saúde reduziram o nível de cuidados prestados a doentes agudos e crónicos sem Covid-19, esta continua plausível. A espera é uma explicação para o aumento da mortalidade. E, portanto, senhores e senhores deputados, hoje, de manhã, de cabeça fresca, têm uma nova oportunidade de voltar a dar uma resposta aos vossos concidadãos. Têm uma oportunidade de dar uma escolha àqueles que, não tendo dinheiro, não tendo seguro ou não tendo ADSE, não tendo a mesma escolha que muitos de nós aqui temos, não têm outra solução se não ficar à espera. E, portanto, senhoras e senhores deputados, com o vosso voto hoje, o que vão estar a dizer não é se vai transferir para os privados, se vai dar mais dinheiro ao SNS. O que os senhores vão estar a dar resposta é a esta pergunta. A um vosso concidadão que não tem alternativa se não esperar 1.516 dias por uma consulta de cardiologia, ou que mais uma vez viu a sua consulta de especialidade suspensa, ou o seu TAC para rastreio oncológico suspenso, o que é que vão dizer? Que vai ficar à espera?
Muito obrigado, senhora deputada. Não há mais deputados inscritos para este artigo. Vamos passar ao artigo 123-A. E está inscrito o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu às vezes me interrogo-me se os senhores sabem o que é que se está a passar no Algarve. E se qualquer um de vós encara a possibilidade de intervir perante a tragédia económica e social que se está a verificar numa das regiões mais afetadas pela crise na Europa. O Algarve tem um crescimento homólogo do desemprego na ordem dos 200%, um dominó de falências. O Algarve está de luto e aguarda que o programa específico de emergência que o Governo prometeu apresentar em julho e que o Sr. Presidente da República assumiu como um desígnio nacional tenha tradução no Orçamento de Estado. Mas não tem. Nós vasculhamos o Orçamento de Estado e de uma ponta à outra não há remotamente qualquer vestígio de um programa dessa natureza. E o Algarve tem a dificuldade acrescida de não ter acesso a um conjunto de fundos comunitários, FEDER, Fundo Social Europeu, em larga medida. E, portanto, é imperioso que os senhores apoiem uma proposta para que não em 2027 garantir mais 300 milhões de euros para a região, mas para garantir hoje, agora, que este momento tenebroso é combatido para garantir respostas aos empresários, para garantir respostas aos trabalhadores, para, no fim de contas, assegurar que esta região, que é das mais devastadas da Europa pela crise, consegue transformar-se noutra coisa que não seja um monte de ruínas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste artigo está também inscrito o Sr. Deputado Luís Graça, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados, a proposta que o PSD traz a esta Câmara de negociar com a Comissão Europeia que o Algarve, uma região em phasing out, se torne uma região de convergência, não tem suporte nenhum em nenhuma base legal das normas e das regras de negociação comunitária. Aliás, é por isso que os deputados do Parlamento Europeu do PSD nunca a apresentaram na altura em que se negociou os pacotes financeiros para os 27 Estados-membros. Sr. Deputado, a verdade é que o PSD, quando negociou o atual Fundo Comunitário, em 2011, deu ao Algarve 300 milhões de euros. E aquilo que vamos ter no próximo quadro comunitário de apoio, resultado da negociação do PS e do Primeiro-Ministro António Costa, é um fundo específico adicional de 300 milhões de euros a acrescer aos 400 milhões de euros do quadro comunitário que será gerido pelo Algarve. Mais do dobro do que aquilo que os senhores deixaram. Sr. Deputado, este Orçamento de Estado inclui o plano de eficiência hídrica para o Algarve para que nós tenhamos um investimento de 200 a 400 milhões de euros para garantir água em qualidade e em quantidade para o futuro. Este Orçamento de Estado inclui a eletrificação da linha de caminho de ferro do Algarve e a aquisição de material circulante. Este Orçamento de Estado inclui a nova sede da Polícia Judiciária de Sfar e a nova residência universitária da Universidade do Algarve. Este Orçamento de Estado inclui a nova ponte Alcatim-Soulúcar. Este Orçamento de Estado inclui as verbas para o mais que provável resgate da Estrada Nacional 125. Este Orçamento de Estado inclui as verbas para o novo desconto das portagens da A22. Este Orçamento de Estado inclui as verbas para o layoff a 100% por proposta do PS para garantir a capacidade produtiva das empresas do Algarve e o rendimento das famílias e dos trabalhadores. Este Orçamento de Estado garante as verbas para executarmos a PPP do novo Hospital Central da Universidade do Algarve. E sabe, Sr. Deputado, este Orçamento de Estado contará com o seu voto contra estas obras e estas medidas a favor do Algarve. Terão o seu voto contra e do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro as bancadas que, nesta fase, só poderão estar presentes 60 deputados na sala. e fizemos aqui uma rápida contagem e estão mais. E, portanto, peço aos diversos grupos parlamentares para se organizarem de maneira a cumprir aquilo que foi a decisão da Conferência de Líderes e da Mesa da Assembleia da República. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Luís Graça, o Orçamento de Estado conta com algumas dessas coisas e nem todas. Uma das que não conta é com o Hospital Central do Algarve. E o Sr. Deputado pode tentar torcer os factos e os números, mas nunca encontrará no Orçamento do Estado essa inscrição. Mas o que o Orçamento do Estado não conta seguramente é um plano específico de emergência para o Algarve, um plano que garanta a sobrevivência das empresas, dos trabalhadores e que salve o Algarve deste pesadelo que se abateu e ao qual o Governo assumiu promessas perante os algarvios e nenhuma até agora cumpriu. Não obstante o Presidente da República ter assinalado que era um desígnio nacional encontrar um programa específico de emergência para o Algarve para que poupasse os postos de trabalho até a meados do próximo ano.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu creio que não leu o Orçamento de Estado. O Hospital Central no Estado do Algarve faz parte das grandes opções do plano como o objetivo do Governo para 2021. E vou-lhe explicar porque é que não há uma verba individualizada no Orçamento de Estado. Porque, Sr. Deputado, trata-se de recuperar uma PPP que foi criada em 2008 e suspensa em 2011 e não há nenhuma razão neste momento para pôr uma verba individualizada no Orçamento de Estado, porque estamos a falar de necessidades de verbas públicas, neste momento, residuais, face a um investimento superior a 300 milhões de euros. Sr. Deputado, leia o Orçamento e seja sério.
Obrigado. Passamos ao Orçamento de Estado em geral. Deixamos a magnífica região do Algarve, já com pouco tempo para alguns grupos parlamentares, e vamos passar para o artigo 136, em que há uma proposta do PAN, e dou a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. É do amplo conhecimento de todos nós o impacto que as extensas plantações de eucaliptos têm nos grandes incêndios florestais. Se olharmos só para os dados do ano passado, houve mais de 10 mil incêndios florestais, o que correspondia a 41 mil hectares de área ardida. Se recuarmos no tempo, isto multiplica-se com efeitos devastadores na nossa floresta e também na biodiversidade. No entanto, e apesar das plantações de eucalipto constituírem um fator de propagação incontornável, nada disso tem sido tido em conta, nomeadamente no Orçamento de Estado. Sucessivos governos, da direita à esquerda, têm apostado numa política completamente errada em relação à floresta e pouco têm feito para promover uma gestão florestal mais sustentável, assente na reflorestação e na replantação de espécies autóctones. Por isso mesmo, e pior, aliás, as medidas financeiras de apoio são mais generosas quanto à plantação de eucaliptos, quanto, por exemplo, à plantação do carvalho e outras espécies fundamentais para garantir uma floresta assente não só em monocultura, como mais resistente e que, de alguma forma, com isso possamos também proteger as nossas populações e a própria biodiversidade. Neste sentido, palavras não bastam, senhoras e senhores deputados. Aquilo que assistimos ontem na rejeição em sede da Comissão do PS, do PSD, do CDS e do Chega, da proposta do PAN, que visava precisamente reverter aquilo que são os apoios e o paradigma das nossas florestas, visa também, de alguma forma, contribuir para que não se proteja as populações. Não falávamos de encarecer o Orçamento de Estado, mas sim de reverter o paradigma e de dar mais para a proteção da floresta autóctone e menos para o eucalipto. Hoje, as senhoras e os senhores deputados têm a possibilidade de escolher de que lado é que querem estar, se da indústria e do negócio do papel ou do lado da proteção das nossas florestas, da proteção da nossa população e da biodiversidade. Assim sabem votar e acompanhar esta proposta do PAN.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PAN, que pretende reverter os apoios à plantação de eucaliptos, favorecendo o incentivo à plantação de árvores autóctones, pode representar, na nossa perspectiva, um excelente contributo para fortalecer o enorme esforço que os Verdes fizeram na legislatura passada, quando conseguimos estabelecer o novo regime jurídico de arborização e rearborização e que tinha, como tem como grande objetivo, colocar um travão à liberalização